né, vocês sabem que também a gente precisa tanto em segurança quanto em infra. Na realidade, para aprender a programar. Alguém já passou por essa experiência? Para aprender lógica de programação, né? Para aprender loop, como se não fosse uma linguagem comercial. A última especificação do C saiu no passado, 2011. É a última atualização da especificação do C que os implementadores de compiladores devem seguir, tá? Para dizer, olha, estou compatível com a última especificação, que é a C11. Ano passado. E o comitê, que é o WG14, que continua trabalhando, né, vai liberar, provavelmente, mais alguma especificação daqui a alguns anos, ou um ano, não sei quando. Mas eles estão trabalhando há muito tempo há muito tempo. Tá? Vem trabalhando todos esses anos. Essa aqui não foi a primeira especificação depois que a linguagem foi criada, não. Tá? Tem outras no meio. Por exemplo, recursos aqui que foram inseridos nessa última, né? Recursos como multithreading. Apesar dos sistemas operacionais já implementarem cada um a sua forma, tá? Dessa vez foi especificado uma forma na especificação de implementar multithreading. Bounding checking de funções, estruturas anônimas, esses são aspectos de linguagem que eu também não vou fazer nenhum foco aqui sobre a linguagem, que não dá tempo. Beleza. O que a gente tem então para compilar C, para trabalhar com C? Tem o GCC, né, que era o compilador C, depois ele virou uma coleção mesmo de compiladores, né, que compila todas essas linguagens aqui, ó. Muita gente nem sabe, né, que ele compila, por exemplo, Java, Go, a nova do Google, né, uma das linguagens nativas, uma das propostas novas aí que a gente tem. Compilador velho, também tem esse mito, né, mas a versão 4.7.1 do GCC saiu no mês passado. Velho é aquele Turbo C lá do laboratório da faculdade. Aquilo é velho. A última versão tem 20 anos. É de 92. Né? E o seu professor arrasa ali, né? Sabe todos os atalhos. Aquilo é velho. Poderosos aliados na suíte GNU, GDB, um debugger incrível. Tá? Em modo texto ou em modo. E tem front-end gráficos, né? E o Make, claro, né? Indiscutível ferramenta para compilação, para automatização de compilação. Extensa documentação. Se tem uma coisa que o projeto GNU gosta é de escrever. Tá? Você pode acessar gcc.gnu.org, que tem uma documentação enorme sobre o GCC. GDB também. Tá? Cheia de recursos, otimizações para processadores específicos. Você pode definir, quando você está compilando, qual é o processador que você está compilando, para ele utilizar os recursos mais recentes do processador, né? As instruções que mais recentes que eles entendem, os sets, né? Os conjuntos de instruções, naquele seu binário. A gente não está falando aqui de portabilidade, claro, né, que a gente está compilando para um processador, mas de desempenho, ok? São recursos que o Turbo C nem sonha, né? Essa é a grande verdade. Enfim, tem muita coisa. Proteção contra vulnerabilidade. O GCC, não todas, claro, né, mas tem algumas possibilidades de proteções contra, por exemplo, estouro de pilha, buffer overflow, stack overflow, né, que é o... dá para encarar como estouro de pilha também. É um overflow na pilha, é um tipo de ataque, né? Pode gerar uma vulnerabilidade que pode gerar um ataque. E ele tem proteções para isso, o GCC, né? Você passa lá na linha de comando. Enfim, existem outros também, né? O GCC não é o único, é uma suíte muito boa, mas não é a única. Tem vários outros livros, né? Um exemplo é o Celang, que é usado no LLVM, tá? Que é um ambiente também de compilação. É só buscar. Assim, não dá para dizer, olha, não tem nada novo para fazer em C, para usar C. Claro que tem. Tá? Quem gosta aí mais assim de alto, né, alto nível e tal, de instalar 300 mega, tem o Eclipse. Beleza? Você consegue. Tem lá um pluginzinho para C++. Eu não sei o que ele faz, mas ele compila C. Tá? Normalmente, qualquer compilador que. Eu ainda não vi nenhum compilador que compile C++ e não compile C. Okay? O contrário, tudo bem, né? Mas se compila C++, normalmente vai compilar C também. Então, se você quiser pegar aí de IDE para C++, porque é legal, porque é bonito, certamente você vai conseguir compilar C. Porque a linguagem em si, né, é a mesma, né? Tem uma definição de que C++ é um superconjunto do C. Tá? Aí existem algumas discussões teóricas que eu não me preocupo qual é a verdade. Bom, tem um chamado TCC. Olha o que esse TCC faz. Eu coloquei aqui só como curiosidade, né? Ele é Tiny C Compiler. Então ele tem a ideia de ser bem pequenininho e bem rapidinho. É mil vezes mais rápido que o GCC para compilar. Só que é claro, né? Tem mil vezes menos recursos. É uma ideia assim, para estudar é ótimo. Tá? Olha que legal. Você faz um script, ó. Um script de C. O SR/bin/TCC-run, né? Manda para ele lá. Aí você roda o script, ó. CHMOD mais X até 3. E depois roda lá o até 3.C. Né? Qual a utilidade disso? Nenhuma, né? Provavelmente. Essa aqui menos ainda, ó. Catch EOF, né? Passa por TCC run menos aqui para ele pegar da entrada padrão. E aí você programa aqui na linha de comando, dá um EOF e o código já compila e roda e você nem vê, nem gera compilado, né? Ele compila, já passa por TCC, roda e o compilado some, é temporário. Mas assim, né? O cara que gosta de script, eu gosto de script, eu vou distribuir, né? Bota assim, ó. Enfim. Possibilidades são várias. Tem um grupo trabalhando no TCC, na verdade o cara acho que agora parou, ele entendeu que não ia servir muito, né? E ele parou com isso. Mas tem muito programa, tá? Tem muita coisa. Tem gerador tem analisador de código para ver se você está fazendo alguma besteira, deixando de fazer alguma checagem. Tá? Tem, enfim, é uma infinidade. É a linguagem de longe, né? A mais utilizada. Bom, vamos partir para o projeto. Qual é a nossa intenção aqui? Setar um dispositivo de bloco. Isso aqui é um problema, tá? É um problema para ser resolvido em C. Eu não sei como é que eu resolveria isso em outra linguagem, mas isso não é que outra linguagem não faça. É que eu não sei mesmo. Okay? Quem souber, me ajuda. Mas por que eu penso em C quando eu vejo um problema desse tipo? Ó? Setar um dispositivo de bloco deve SD alguma coisa, né? Como somente leitura ou não, okay? Ativar ou desativar isso, para evitar escrita acidental como eco alguma coisa para lá. Vocês sabem o que isso aqui faria, né? Se você tivesse como root? M, né? Com certeza. Ele vai escrever isso aqui no início, se isso aqui for um HD, por exemplo, no início do disco, lá na trilha zero, né? No MBR, no primeiro setor do disco, vai escrever isso aqui, ó, lá, 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 lá. E isso não vai ficar legal depois que você fizer isso. Por que eu tive essa necessidade? Eu sou maluco? Não. O que acontece? Não, talvez eu seja, mas eu estava num curso de forense, né? E um aluno perguntou isso, porque a gente tem uma premissa na forense, quando a gente entra para fazer uma coleta, a gente não pode alterar nada. Né? É o natural, né? Você não vai comprometer nada. Você entra, tem que coletar com o mínimo de impacto, certo? E existe também algumas técnicas, né, de gente aí mais mal intencionada, de antiforense, que é assim, se entrar um pesquisador forense e começar a rodar umas ferramentas tradicionais de forense, ele pega e começa a destruir tudo. Tá? Então tem uma briga aí. A ideia aqui era proteger os dispositivos contra a gravação desse tipo, tá? Antes de fazer a coleta dele, antes de fazer uma imagem desse disco, tá? Enfim, é uma proteção. Porque isso aqui funciona, se você tiver como root, né? Isso aqui funciona, você escreve lá no cara, né? O que eu queria era arrumar alguma forma de que não funcionasse, mesmo como root, ok? Enfim, eu pesquisei, né? Pesquisei, aqui não tem muito a ver com C, mas eu pesquisei lá e vi que a Linux possui uma syscall chamada IOCTL. Na verdade, essa syscall, ela é bem, bem conhecida. Mas o achado mesmo foram esses dois sinais aqui, né? Seria aqui row set, né? Seria read only set, block, né? BLK aqui para dispositivos de bloco, que é o caso de um HD. E roll get para pegar, para ver como é que ele está. Se esse bitzinho, né, se essa flag read only está setada ou não no dispositivo de bloco. Isso é um recurso do Linux, né? Mas aí, o que é legal? Tem uma syscall que faz isso. A syscall a gente não chama diretamente, a não ser que você vá escrever em assembly, né? Aí você pode chamar direto. Mas pelo C você consegue chamar a função da libc, que por sua vez vai chamar a syscall, certo? Normalmente com o mesmo nome mesmo. Por outra linguagem, eu não sei, deve ter algum esquema aí de syscall wrapper para chegar lá, tá? Mas eu acho que não sei mais fácil. O que a gente faz? Vamos ver como é que essa função funciona, né? Essa IOCTL. Está aqui, ó. Ela retorna um inteiro, ela recebe um inteiro, dois inteiros, né? E aqui são argumentos variáveis, né? Quantos argumentos forem necessários, porque vai depender do tipo de request, quantos argumentos ela recebe aqui. Tá? Isso é uma pesquisa que, quando vocês forem fazer para alguma coisa, se já fizeram ou não, enfim, vão cair em outras situações. Essa aqui é só uma de exemplo. Beleza. Isso aqui, lendo lá o manual, né, dois são justamente a System Calls, o capítulo 2 do MAN. Lendo lá o manual, você vê que ela precisa receber um file descriptor. O que é um file descriptor? Aquele, um inteiro, né? É um número que identifica um dispositivo de leitura ou gravação e tal. Um arquivo, qualquer coisa. Depois ela recebe qual é o request exato, tá? E é um númerozinho também. E aqui tem um argumentos variáveis. Aí lendo lá sobre o bloco row set e row get, tá? Eu vi que é o seguinte: você passa aqui, olha só que fácil, né? Tem uns includes lá que eu não coloquei aqui para não poluir, porque você tem que dar um monte de includezinho para o Linux para ele reconhecer a própria open, né? Que é uma função aí que vai chamar uma syscall. Esse define aqui, essa macro, né, isso aqui que vai ser definido tem que estar reconhecido, esse próprio BL Carro 7, enfim, tudo isso aqui tem os includes lá, depois tem um código completo, é porque fica grande. Com a Open, né, eu abri um dispositivo, isso aqui é uma POC, né, uma prova de conceito, abri um dispositivo SDC, né, e coloquei lá o retorno disso aí para um FD, o file descripto que ele vai retornar. Uma outra variável int, né, chamada row, que é o read-only, igual a 1, que é a que vai setar. Se fosse igual a 0, e eu passasse aqui dessa linha, ele ia tirar a função de read-only. E chamei lá, IOCTL, FD, BLK, row 7, que é o request, tá? Isso que eu achei lá no... Tem lá o link depois nas referências, a parte do kernel que tem isso, o arquivinho do fonte do kernel que tem esse comando aqui. E ele pede, né, o argumento, perdão, o endereço dessa variável aqui inteira. Tá? Se tiver um aqui, vai passar aqui o endereço de uma variável contém um. Se tiver zero, o endereço da variável contém zero. Pronto, é isso aqui, ó. Três linhas. Três linhas. E tentei fazer uma besteira, né? Tá vendo aqui, né? E jogar lá no devc. Isso aqui é uma estruturazinha do bash que cria um arquivo temporário, porque o DD, ele pede um arquivo, né? Como entrada. Então essa estrutura do bash aqui, ela cria um arquivo temporário com esse conteúdo, com echo, né, que eu usei o echo, e esse arquivo ele some, ele é temporário, quando roda ele some. Então eu tentei escrever essa palavra aqui no SDC e não consegui, e isso como root. Beleza, a prova de conceito está pronta, né? Deu certo, pelo menos no primeiro momento, já posso chamar de beta, não é isso? Né? Depois, aí outra história. Até aí, gente, é linguagem, certo? Sintaxe C, e ali tem muita coisa do próprio C para Linux, né? O System Programming, coisa do tipo. Coisa que você vai achar em programação de C para Linux, que é o uso daquelas syscalls, open, toda aquela coisa ali. Até aí, não é o problema, né? Onde eu achei o problema? Como é que isso vira um software? Eu não posso entregar aquilo ali, né? Três linhas de código. Tem um monte de bug ali, certo? Se der erro, se der um erro naquele set lá, ou se der um erro no open, o que é que eu faço? Então a gente tem que inserir o quê? Tratamento de erro. E tratamento de erro não tem jeito, é if, né? Fala, ah, mas aí na minha linguagem tem try catch. Compila depois pra você não ver, se não vira um monte de if. Não existe try catch em assembly, beleza? Dá no mesmo, tá? O usuário sabe o que o software faz, né? Se a gente vai entregar esse software para alguém, tem que ter no mínimo dizer o que vai fazer, né? Porque ali não está dizendo nada, né? Você viu que não tem nenhum printf, tem? Tem nada na tela. Nada acontece. Quer dizer, quando eu executar isso aqui, vai descer a linha de comando assim, uf, para baixo. Então assim, precisa dizer o que está acontecendo, o que esse software faz. Um help, né? Um usage, uma documentação em algum lugar, uma página de manual. Tá? Isso tem que ter, né? E aí você vai encontrar outras, né, outras dificuldades, que é como fazer isso aqui. Tá? Manpage, por exemplo, não é tão fácil. Pelo menos eu não achei. Tá? Documentação em si, ok. Você escreve do jeito que você quiser. Funçõezinhas de usage e tal, é só pegar exemplo já pronto. Pega lá o cara que testa o número de argumentos e copia e cola lá. É para isso mesmo. Tá? O código é livre para isso, né? Para a gente olhar e fazer igual, se basear, enfim. Que dependências? Normalmente a dependência a gente saberia, né? Quando eu compilo aquele cara ali, eu não estou linkando com nenhuma biblioteca externa, não estou dependendo de nada, a não ser da própria biblioteca do C. Mas vamos supor que eu não quero ter certeza do que ele depende. Depois que compilar, eu posso rodar um LDD. O LDD não vê, né, de quais bibliotecas dinâmicas um binário depende? Vocês vão ver lá que ele depende só da libc e das virtuais lá, que são na realidade padrão, mas a dependência mesmo é a libc. Precisa licenciar o código? Claro, né? Claro. Por menor que seja, não é vergonha nenhuma. Tá? Você, tá? Ou criar um patch, por exemplo, num sistema que utiliza. Né? Eu já vi uma empresa, essa é uma empresa de infra, inclusive, que usava o Squid em grande escala. Assim, dava realmente bastante... Antes desse conceito assim, de nuvem ficar popular, né? Era uma coisa assim, para atender praticamente uma nuvem. E eles precisavam de vários patches no Squid, faziam vários patches no Squid para desempenho. Voltavam, colaboravam com a comunidade de volta, mas precisava de gente para fazer esses patches, contratar, pagar. Né? E bastava conhecer C. E o funcionamento do Squid tem lá a documentação, lá dá seu jeito, mas a linguagem é o C. E o que acontece? A gente vê C na faculdade como ferramenta para aprender a programar. Não é isso? Não vê como linguagem comercial. Aí do C pula para o Java. Como se todo mundo aqui fosse ficar fazendo sistema em Java, com banco de dados e tal. E não é o caso de todos, né? É o caso de alguns. Mas toda a faculdade insiste nisso, né? Joga para o Java porque, sei lá, porque é moderno. E aí joga para o Java, você vê Java até o final do curso de ciência da computação, né? Fazendo sistema com banco de dados, abstraindo tudo. O negócio é abstrair, né? O negócio é abstrair. É hibernate para você não entender o banco, é não sei o que para você não entender mais, não sei. Vai abstraindo tudo. Produtividade, beleza. Agora, assim, ciência da computação é essa mesma essência, será? Será que é essa a essência de ciência da computação? Aí, quando sai esse tipo de vaga aqui, a gente não vê quase brasileiro, né? Ficam os brasileiros disputando lá as vagas de Java, né, e coisas mais para a web. Quando tem mercado aqui, e tem salário bom também, e tem menos gente. Por que não investir aqui? Né? Por que não investir em criar e manter ferramentas de segurança? Em criar e manter embarcados? Por que não? Então, assim, eu encaro em C como em alta por tempo indeterminado. C++, a mesma coisa. Tá? O mercado financeiro, por exemplo, é lotado de C++. Lotado. Na realidade, eu acho que nem entra outra. É puramente C++, pelo que eu tenho aí de informação. Outro lucro, né? Coloquei o IN do indireto entre parênteses, porque pode até se tornar um lucro direto, que é a colaboração com software livre. Né? Qualquer empresa gosta de pegar um currículo e ver que o cara tem colaboração de com um software que está público. Principalmente se for uma empresa envolvida, né, com software livre, mesmo que não tenha as duas pernas no barco, mas só uma mãozinha, só um pezinho. Mas isso mostra que você colaborou, recebeu colaboração e aprendeu. Porque se você fez um patch errado, o dono lá do projeto fala assim para você: olha, melhora isso aí que não vai rolar, não vou aplicar. O que você fez não é por aí. Aí você aprende, você faz o certo e manda de novo. Você não erra mais, né? Isso, em grande escala, vai te tornando um programador melhor. E mesmo que depois você queira, não, eu decidi, não quero mais saber de baixo nível, não, negócio de C++, ponteiro, isso é muito chato, eu vou criar sistema de padaria. Beleza. Mas você vai programar melhor, você pode ter certeza, tá? Porque aqui não deixa de ser, né, gente, programação. E justamente em baixo nível, quando você tem menos recursos, você tem que fazer algumas economias e tal. Quando você chega no alto nível lá, você normalmente gera um código melhor, né, mais otimizado e coisas do tipo. Outras linguagens nativas, uma coisa que eu queria chamar a atenção, são as linguagens... Por que eu chamei de nativas, né? Porque todas aquelas outras que eu falei no início, de PHP, Python lá e tal, Java, elas são ou interpretadas, no caso do Java aí, né, é uma coisa meio híbrida, mas elas passam por essa camada, né, de ser. O que a gente tem aqui de nativo, novo, de proposta, tem o D, linguagem D. Tá? Eu não sei exatamente se esse cara está passando pelo C no meio, eu acho que não. É um compilador D mesmo, puro. Lento de doer, mas está chegando lá. É porque, assim, para conseguir, né, fazer alguma coisa melhor que o C, é bem difícil. O cara está em desenvolvimento há muitos anos, sendo melhorado há muitos anos. Então, você fazer um compilador de uma outra linguagem nativa, que vai gerar código de máquina, né, que seja uma coisa mais otimizada para ganhar do GCC, assim, né, por exemplo, de outra linguagem, você vai ter um trabalho razoável. O pessoal do D está tentando. A proposta é boa, a linguagem é interessante, é orientada a objeto e tal, tem um monte de coisinha. Mas um printf dele ainda dá uns... Sabe, o printf, eu fiz um printf em D, ele depende de lib de multithread, depende das 3 ou 4 lib para fazer um printf. Então, assim, o negócio está engateando, vai chegar lá. A Go do Google, né, que também tem essa proposta de se tornar uma linguagem nativa para concorrer. Isso é o que eu chamaria de concorrente do C. Por enquanto, na minha opinião, estão perdendo, mas é o que eu chamaria de concorrente. E tem também acho que é do Gnome, a Vala, não sei se vocês já viram. E a Mozilla tem uma também que eu não lembro o nome agora. Uma linguagem lá bem específica, parece que é para servidores, fazer alguma coisa em servidores. Mas é uma coisa nativa também. Na minha opinião, vai demorar um pouco para colar. Enquanto isso, né, dá para se divertir muito com C, tá? Dá para escrever muito código aí e aproveitar esse conhecimento, inclusive, para outras linguagens também, beleza? Sem preocupação. A ideia do C, né, como essa como base para outras linguagens, né, muita gente não concorda, ok? Mas eu Eu tive algumas experiências em si. A primeira coisa que eu programei, se é que eu posso chamar de programação, foi Visual Basic, né? Isso é bem ruim, assim. Era bem ruim. E aquilo ali foi me tornando, né? Eu nunca quis ser um programador, mas eu fui aprendendo, começando por ele. Eu não seria mesmo um, né? Assim, nunca. Mas aí eu falei assim, não, eu quero entender como é que esse negócio funciona. Eu não sei se vocês já pegaram e analisaram um executável compilado com Visual Basic. Aquilo é praticamente um script, né? Tem aquela MSVC, alguma coisa, 600.dll, que é o que roda tudo. Você manda fazer um short no Visual Basic, que não é um short, é uma função lá daquela DLL. Ela roda, é praticamente um script o negócio. Mas enfim, já está ultrapassado, né? Graças a Deus, já foi. Quando eu fui tentar entender como as coisas aconteciam, eu tive uma dificuldade incrível, porque essa linguagem de Visual Basic, por exemplo, é de um altíssimo nível, né? Você é praticamente inglês, não é programação. Você fala inglês, né? If, then, else, não tem ponto e vírgula, não, é inglês o negócio, sabe? Tem nem parênteses para você fazer um if, é direto. Então, assim, para eu entender, por exemplo, o que era uma string, eu demorei muito. Porque eu ia lá no Visual Basic, né? Você nem diz qual é a variável. É A igual a Fernando e taca. Depois A igual a 1 e vai, funciona também. Vai embora, né? Você vai mudando. As linguagens são as fracamente tipadas e tal, aquela história toda. Acho que já exigem alguma coisinha mais, né? De fortemente tipada, não sei o quê. Beleza, você faz uma string lá. Agora, o que é uma string assim dentro? Como é que o processador entende o que é uma string? Eu só fui, na realidade, entender, estou dando um exemplo de string, né? Tem vários outros conceitos. Quando eu fui ver o C, né? E tem vários livros que seguem uma lógica assim, compila um Hello World em C, depois vê o assembly que gerou. Compila um for de 1 a 10 em C, depois vê o assembly que gerou. Né? Todo mundo viu aqui o negócio da NVIDIA lá, do Linux, do NVIDIA, né? Então, não sei se foi, acho que foi na mesma palestra, perguntaram por que no código do kernel não entra outra linguagem, né? Só C. E a resposta dele foi fantástica, né? Ele falou assim, olha, quando eu estou programando em C, ou quando eu estou lendo um código em C, eu já vejo o assembly que aquilo vai gerar. O C, na realidade, foi criado para substituir o assembly, para se tornar mais fácil. Então, assim, ele é muito... Claro que não é compatível, né? Mas ele é muito preso, assim, muito, muito ligado ao assembly, ao que vai gerar de código. Logo, entender esse aprendizado, né, de C, com assembly, fazer essa dupla aí de conhecimentos, é muito interessante. Voltando à coisa da string, né, não dá para entender lá no Java da vida o que se passa por uma string. Fala assim, string no Java é uma classe, né? Não é isso? Os javeiros aí, né? Beleza, e o que é uma classe para o processador? Ele sabe o que é uma classe? Claro que não. A classe é um ponteiro, depois que estancia, enfim, enrola mais do que eu não consigo explicar por aí. Aí eu fui vendo, peraí, mas o que é string em C? A primeira coisa que eu vi, não tem. Olha, não tem? Mas Java é feito em C, como é que não tem string em C? Não, não tem. Né? É um ponteiro, né, ou um array, né, de vários char, né, vários tipos char de byte, com um charzinho no final, que é o zero, é o null, é o que define o fim de uma string. Mas assim, o tipo string exatamente não existe. O que existe é um conceito de string, né, construído a partir de um array de bytes. Falei, porra, beleza, um array de bytes, né? A gente vê, se você pegar qualquer livro de assembly no iniciozinho, vai falar lá de registradores do processador, onde tudo passa por eles, né, antes de ir para a memória, antes de escrever em algum lugar. São os registradores, as memóriazinhas. Um processador de 32 bits tem registradores de 32 bits. Legal. 32 bits cabem quantos bytes? 4, né? Não é isso? 4 bytes. Se eu quiser escrever string Fernando, que tem 8 letras, como é que eu boto num registrador de 32 bits, só cabem 4? Cada letra é um byte, né? No ASCII. Como é que faz? Alguém tem alguma ideia? Se eu quiser botar o número 1000, beleza, né? Eu consigo. Número, né? Não como texto. Mas e a palavra Fernando? Falei, cara, não faz sentido isso. Como é que essas linguagens fazem isso tão magicamente? E o processador não entende, né? Aí eu fui ver quem? O demônio, o ponteiro. Aquele cara do C, né, que faz todo mundo chorar no primeiro período. Que é o ponteiro. Que o cara deixa a string lá na memória e no processador ele manda só o endereço pro registrador, né? a string fica lá na memória bonitinha, ele fala assim, ó, lá no endereço 1000, aí é um número, cabe em 4 bytes, né? Em 32 bits dá para representar um número gigante. Está aqui, ó, aponta para lá, não precisa colocá-la toda aqui. Pô, genial, entendeu? E é só assim que eu entendi para que diabo que serve um ponteiro. Porque o professor me explicava ponteiro assim, ó, multiplica duas matrizes aí, né, de matrizes quadradas, né? 3 por 3, multiplica uma para outra, aí você vai lá, né? Recebe um ponteiro de ponteiro, recebe outro ponteiro de ponteiro, o resultado é ponteiro de ponteiro de ponteiro, acabou o negócio. Acabou, vou fazer educação física. Não tem. Beleza? Bom, galera, o que a gente tem aqui? De especificações da linguagem C. Aquele é um site pessoal meu, eu escrevi um artiguinho recente sobre isso. Mas é bem curtinho, tá? É só falando sobre as coisas das especificações do seu grupo que especifica o WG14, que é o link que está lá embaixo. Lá tem os PDFs das especificações, vocês podem baixar e ler e ver o que está sendo adicionado na linguagem C, beleza? Que está a 1000. Mudanças no GCC 4.7. Cara, é recurso direto, o GCC sai versão o tempo inteiro. Está todo mundo trabalhando. Metade do universo depende disso, ok? A questão dos dois comandinhos aqui que eu utilizei para IOCTL, né? Fica nesse lugarzinho aqui do fonte do HFS.h, que é File System, okay? Inclusive tem um comentário interessante lá que o cara fala assim, ó, eu acho que isso provavelmente não deveria estar aqui, mas eu não sei onde botar, vai ficar aqui. Aí ele botou essas definições lá. O DevProt completo, porque como é grande, eu coloquei lá também, tá? Para quem quiser clicar e ver o código. Aí está com tratamento de erro. Se não abrir, imprime um erro dizendo, olha, deu erro, vou sair, toda aquela pataquada. E aqui eu tenho uns projetos, não que você precise ser os meus, né? Pode ser qualquer projeto livre, mas ali tem alguns projetos em C, e tem um embestzinho também, para quem quiser começar a colaborar, certo? Eu, como eu tive essa dificuldade, né, a minha ideia é justamente não oferecer essa dificuldade para ninguém. Então eu queria realmente que, se alguém tiver interesse, chegar lá e falar, Fernando, estou afim de colaborar, como é, por onde eu começo, o que eu faço aí? A gente tem uma galera lá, a gente está dando maior atenção, está dando super certo essa colaboração assim, de um monte de gente que não sabe e vai aprendendo junto. Entendeu? Eu fui assim, né? Eu estou assim ainda, está todo mundo junto. É isso, galera. Tem um tempinho para perguntas, alguns minutinhos aí. Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta. E tem um sorteio. Você já distribuiu os cupons, né? Ah, tá. Quem não preencheu no stand da ForLinux os cupons e quiser, levanta a mão aí que ela vai distribuir, que vai ter um sorteio de um curso aqui da ForLinux. Aí quem ganhar escolhe qual é o curso que vai fazer. Mas não tem de ser. É que eu tenho que convencer o diretor ainda.
Oi, Fernando.
Oi.
Viu que você está fazendo bastante força nessa questão de olhar o código em assembler para ter uma ideia um pouco mais precisa. Existe um montão de emuladorzinhos de assembler que te dão já, que você está escrevendo o código, você está vendo como é que fica no processador. Minha pergunta é a seguinte, tem alguma coisa, você sabe se tem alguma aplicação, algum aplicativinho que você faz em C, que você está escrevendo em C, só para testar, que você está fazendo em C e que você está vendo como que fica isso em assembler no processador, você tem alguma coisa já integrada? Claro, você pode escrever depois e ver como é que ficou compilado, né? Mas tem alguma coisa que você está criando o teu código e que você já vê como que está organizando isso? Como que isso vai ficar organizado no processador? Você sabe se tem?
Assim, em real time, né?
Em real time.
Quando você está escrevendo, saindo o assembler, não conheço. Não sabe. O GDB faz depois.
Depois você tem compilado.
Mas o GDB, você consegue, se você compila com os symbols, né? Uhum. A opção menos G do GCC. GCC menos G e todo o resto da tripa lá. Quando você debuga com o GDB, você consegue, por exemplo, quero botar um breakpoint na linha 10 do código. Ele entende o fonte e não assembly puro. E aí, a partir do fonte, você pode ficar comparando o fonte com assembly. Mas mesmo assim é depois de compilar.
Separado.
Falou. Tem mais? Tá? Tem. Acho que tem ali. É alguma pergunta mais, gente? Tem lá uma.
Tem mais também? Naquele slide de teste, não ficou muito claro para mim. Toda vez que você desenvolve alguma coisa em C, você tem que recompilar em diversas plataformas.
É, se você for distribuir para várias plataformas, você tem que compilar em várias plataformas. Sim. Existe uma coisa chamada cross-compiling, né? Que você compila na sua plataforma para outras. Mas mesmo assim, você vai gerar binários diferentes, um para cada uma.
Mas aí, no caso, e a portabilidade?
Então, a portabilidade é do código, não
somente
é do binário.
Do código.
Isso. É distribuir o código. Para a gente em software livre é tranquilo, né? Que libera um TAR-GZ e isso vai ser feito. Em distribuição, por exemplo, um dos projetos que está no link lá embaixo do GitHub, né? Eu mandei para o Debian como um pacote. E o Debian hoje é a distro que mais suporta plataformas diferentes. Eu mandei o fonte, eu nem sabia que eles iam fazer isso. Eu só testei em x86, né? 64 e 32 e tal. Eu mandei o fonte, eles compilaram para um monte, inclusive foi automático. Eles compilaram para ARM, né? Um monte de Solaris lá, Spark, né? Um monte de plataforma diferente eles compilaram. Algumas não compilou, entendeu? Deu erro lá, mas a maioria compilou. Então, assim, dá para automatizar o processo de compilação se você tiver hardware de todas as plataformas, né?
E no C ele não tem a opção para tratar exceções? Porque no C++ ele tem.
Tratamento de exceção, não. Em C puro, não. C++ tem um try-catch lá. Uhum. No C você vai ficar lá if break, mas nada impede você usar C++, né? Uhum. O C++ tem um pouquinho de overhead a mais, por causa de toda aquela estrutura de objeto e tudo. Mas dependendo do tamanho do projeto, vale bem a pena. Se bem que orientação a objeto dá para ser aplicado em C. Não fica igual, né? Mas o kernel, por exemplo, tem muita coisa assim. Obrigado. Com o conceito. Ele tem mais um. Ah, você tinha, né? Quer falar daí? Pode falar. Enquanto. Vai jogando. Pô, legal, cara. Vou procurar lá. É um web, é isso? Maneiro. Boa dica, não vi não. Acabou. Obrigado, gente.